Boa noite a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho segundo São João, capítulo 6. Eu leio o verso de número 63. Evangelho segundo São João, capítulo 6, o verso de número 63, são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, palavras que Ele diz a respeito de si mesmo e palavras que Ele diz a respeito de suas próprias palavras. Eu gostaria que você sublinhasse na sua Bíblia esta afirmação de Jesus, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito, são espírito e vida. Vamos orar? Deus, te pedimos que esta tua palavra desta noite seja para nós espírito e vida, para a tua glória. E para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro o dia quando terminei de pregar, era uma noite de domingo, e ao descer veio uma senhora falar comigo e disse-me ela que trazia uma pergunta do marido. E ela disse assim: pastor, você conhece mesmo esses teólogos e filósofos que o senhor cita aí nos seus sermões? E eu disse para ela: não, a maioria das frases eu pego na revista Caras. Mas eu entendi o que ela quis dizer. E a pergunta que ela me fez fazia todo sentido. E tivemos uma breve conversa muito interessante a partir da pergunta que me foi feita. Porque, de fato, há grande diferença entre conhecer algumas frases de um autor, de um teórico, seja um teólogo ou um filósofo ou qualquer outro teórico, e conhecer o pensamento deste autor e deste teórico. Da mesma forma que existe uma grande diferença entre você conhecer alguns versículos da Bíblia Sagrada e conhecer a Bíblia Sagrada. Assim como há uma diferença entre conhecer a Bíblia Sagrada e conhecer a lógica interna da Bíblia Sagrada. Conhecer não apenas a história da Bíblia Sagrada, conhecer não apenas as personagens da Bíblia Sagrada, conhecer não apenas os principais ensinamentos da Bíblia Sagrada, mas conhecer o todo coerente que revela quem é Deus, o caráter de Deus e a identidade de Deus, o Deus que fala na Bíblia Sagrada e ao falar se revela na Bíblia Sagrada. Por isso é que temos dado importância nestes últimos tempos deste ano de 2011 ao estudo da Bíblia Sagrada. Eu tenho feito um apelo constante a que você volte para a Bíblia, que você leia a Bíblia, que você estude a Bíblia, que você investigue a Bíblia, que você encontre um método sistemático de estudo da Bíblia, que você busque um guia de referência para a sua compreensão da Bíblia. Por isso é que, por exemplo, nós temos promovido os nossos encontros mensais do seminário Conheça a Sua Bíblia. Amanhã, às 20h30, teremos o nosso encontro mensal. O tema do nosso encontro das segundas-feiras à noite, do nosso fórum de reflexão bíblica e teológica, está sendo este: Conheça a Sua Bíblia. Nós queremos não apenas conhecer partes da Bíblia, queremos não apenas conhecer a história da Bíblia e esse livro, mas nós queremos conhecer essa esse conteúdo que a Bíblia traz para nós e que revela a própria pessoa de Deus. Por que isso é importante? É porque é neste livro e neste conteúdo, a palavra de Deus, que nós temos acesso a essa dimensão que Jesus chamou de Espírito e Vida. Ele diz, as minhas palavras, ou as palavras que vos tenho dito, e na verdade você não se esqueça, que as palavras de Jesus são palavras através das quais ele revela quem ele é, e em revelando quem ele é, ele revela quem é o Pai dele. Ele revela o nome do Pai, ele revela o caráter e a identidade de Deus. É através das suas palavras, é através do seu conteúdo de revelação que ele revela a si mesmo, Jesus, e em revelando-se a si mesmo, revela o seu Pai. É através destas palavras de Jesus, ou desse conteúdo de revelação de Jesus, que nós temos acesso a essa dimensão de existência que Jesus chamou de Espírito e Vida. Porque a Bíblia Sagrada, ela é muito taxativa em identificar a humanidade como composta de dois tipos de pessoas. As pessoas que estão vivas e as pessoas que estão mortas para Deus. Há muitas figuras de linguagem na Bíblia Sagrada e muitas expressões metafóricas da Bíblia Sagrada para fazer essa divisão, como, por exemplo, pessoas que estão nas trevas e pessoas que estão na luz, pessoas que estão em inimizade para com Deus e pessoas que estão reconciliadas com Deus. Na fala de Jesus com Nicodemos, que era um doutor da lei, Jesus diz de pessoas que nasceram de novo e pessoas que não nasceram de novo. De modo que a Bíblia Sagrada vai falar disso, de passar da morte para a vida, das trevas para a luz, da rebeldia para a amizade com Deus. A Bíblia Sagrada vai falar dessa experiência que é absolutamente característica da nossa tradição cristã, protestante, evangélica, que é o novo nascimento. Nós enfatizamos muito isso, e importa nascer de novo. Nós olhamos para as pessoas e nós, consciente ou inconscientemente, nós identificamos as pessoas dizendo, essa pessoa já nasceu de novo e essa pessoa não nasceu de novo ainda. Esta pessoa já se converteu, essa aqui ainda não se converteu. Esta pessoa já nasceu de novo e essa aqui ainda não nasceu de novo. E a nossa inconformidade é tamanha que nós não temos sossego e nos angustiamos quando encontramos com alguém que diz que já nasceu de novo, mas vive como se não tivesse nascido de novo. Alguém que diz que já se converteu, mas vive como se convertido não fosse. Então, para nós, na nossa cultura religiosa e na nossa tradição de espiritualidade cristã, reformada, protestante, evangélica, o novo nascimento é uma pedra fundamental. É o marco zero da nossa experiência de espiritualidade. É nascer de novo. E há uma grande diferença entre você nascer de novo e ser aculturado à realidade religiosa evangélica. Esta cultura evangélica tem uma dimensão filosófica, teórica. Existem algumas coisas que nós acreditamos e outras coisas que nós não acreditamos. Por exemplo, nós não acreditamos em reencarnação, mas nós acreditamos em ressurreição. Nós acreditamos em espíritos bons e espíritos maus. Os espíritos bons nós chamamos de anjos, os espíritos maus nós chamamos de demônios. Nós acreditamos que Deus é um só em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós acreditamos que esse Deus é o Criador de todas as coisas. São coisas que nós acreditamos. Mas entre acreditar nestas coisas e ter nascido de novo, há uma distância muito grande. A fé cristã ou a tradição religiosa cristã tem uma dimensão de fraternidade e de sociabilidade. a experiência comunitária religiosa implica a participação nesse ambiente de amizades, de convivência fraterna, de comunhão. Mas entre fazer parte da rede de relações da comunidade e nascer de novo, há uma distância. A tradição religiosa cristã evangélica tem uma dimensão de solidariedade, de compaixão, de serviço ao próximo, de doação, de generosidade. Mas há uma distância entre servir ao próximo a partir das iniciativas de uma comunidade religiosa evangélica e ter nascido de novo. Há muita gente que, imagino, deve frequentar a IBAB e diz assim: ah, eu gosto do que o Ed fala. Mas é um conteúdo. Pode ser um conteúdo moral, um conteúdo filosófico, um conteúdo teológico. Eu gosto do jeito que ele explica a Bíblia. Mas também poderia gostar de um outro jeito de alguém explicar a Bíblia. Ou poderia inclusive gostar do jeito que alguém explica o Corão. Ou poderia gostar de um rabino cabalista. Ou poderia gostar de um mestre budista. Que falam coisas que fazem sentido. Fazem sentido existencial. Porque muito do evangelho é sabedoria universal. E quando o evangelho é bem compreendido, ele faz sentido inclusive para quem não é cristão. Até porque o conteúdo do evangelho tem interseção com muitas tradições religiosas e filosóficas. Então tem gente que gosta do conteúdo racional da fé cristã, mas não necessariamente nasceu de novo. Eu imagino que tem gente que vem na IBAB e que está aculturado, está aculturada, se sente bem, aqui tem os amigos, aqui tem a namorada, ou tem a esposa, ou tem o marido, tem o pai e a mãe que vem, obriga a vir, a turma é legal, as atividades são boas, são úteis, são interessantes, o universo de relacionamentos é agradável, é gente saudável, são amizades legais de serem cultivadas, então participam aqui. E outras pessoas que gostam de servir ao próximo encontram na comunidade religiosa, como por exemplo a IBAB, um bom caminho de serviço e de generosidade. Mas essas pessoas, não sei se talvez pudessem se sentir bem no Rotary Club, no Lions Club. Algumas pessoas poderiam se sentir muito bem na maçonaria. Encontrar uma sociedade filosófica, filantrópica, gente legal, fazer amizade, lidar com um conteúdo inteligente para a vida, com a sabedoria. Então você percebe que há uma grande diferença entre essa aculturação religiosa e a experiência do novo nascimento. De estar vivo no mundo espiritual, é isso que Jesus está dizendo. As minhas palavras levam vocês à vida no mundo espiritual. Conduzem vocês a uma dimensão de vida. E isso é muito interessante da gente entender, por exemplo, como define Dallas Willard. O Dallas Willard fala que vida é o poder para interagir num tipo específico de relacionamento ou de relação. Vou repetir. Vida é o poder para interagir num tipo específico de relação. Exemplo. Uma rosa está viva? Uma rosa está viva? Uma rosa está viva. Uma rosa está viva. Tem vida. Mas se você jogar um novelo de lã, e esse novelo de lã parar perto da roseira, a rosa não vai brincar com o novelo de lã. Porque a rosa tem vida, mas está morta para a dimensão lúdica, a dimensão da brincadeira. Ela está viva, Mas ela está morta para a dimensão da brincadeira. Já um gato tem vida. Se você jogar um novelo de lã para o gato, ele vai brincar com um novelo de lã. Diferente da rosa. Mas se você colocar um livro de poesia do lado do gato, ele não vai ler poesia. Se você colocar a tabuada do lado do gato, ele não vai fazer conta. Porque o gato tem vida, mas ele está morto para a dimensão da literatura, da matemática, da arte. É isso que a Bíblia Sagrada vai falar de estar morto e estar vivo para Deus. E são essas as figuras do livro do Gênesis, quando diz assim que, na viração do dia, Adão conversava com Deus face a face. Mas num determinado momento, Adão toma uma atitude, tem uma postura, faz uma escolha, toma uma decisão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Adão é expulso do paraíso. Esse expulso do paraíso significa o quê? Significa que Adão morre para um tipo de relacionamento específico. Adão está morto para Deus. Adão está vivo, mas está morto para essa dimensão que Jesus chamou de espírito e vida. Está vivo. Está vivo e está muito vivo. Muito vivo, tanto é que o ser humano, os filhos de Adão, eles presenteiam com rosas, eles brincam com bolas de lã, mas eles tecem casacos com novelos de lã. Eles fazem roupinha para netinho com lã. Mais do que isso, nós seres humanos estamos vivos. Nós escrevemos poesias, nós escrevemos livros, nós fazemos contas e construímos pontes, nós fazemos pesquisa e realizamos cirurgias, e nós construímos máquinas tão extraordinárias, e nós desenvolvemos ciência e tecnologia com uma profundidade tal e com uma abrangência tal, que nós chegamos muito perto dos deuses, nós conseguimos ir à Lua, nós conseguimos mandar uma sonda para Marte, controlar a sonda daqui, fazer alguma coisa, pousar no solo de Marte, andar no solo de Marte, pegar matéria do solo de Marte, verificar se tem água em Marte, tudo nós fazemos isso daqui da Terra. Nós conseguimos mandar um homem para o espaço. Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro camarada a ir para o espaço. Foi para o espaço. Em 1961, estava vivo, muito vivo. Vivo demais, próximo dos deuses. Foi para o espaço. Lá do espaço, ele mandou duas pérolas para a humanidade. A primeira foi, a Terra é azul. A segunda foi, olhei para os lados e não vi Deus. Estava vivo, mas não estava vivo para essa dimensão que Jesus falou aqui, espírito e vida. Estava morto para essa dimensão espiritual. O que é o nascer de novo que Jesus fala para Nicodemos? Nascer de novo é acordar para esta realidade espiritual. E não apenas acordar, mas descobri-la ou receber dela a revelação, mas passar a interagir com essa realidade espiritual. E não adianta você ler Fernando Pessoa para um gato. Não adianta. Não adianta você colocar o seu gatinho lá na sua casa, no sofá, e ler o salmo para ele. Não adianta você fazer reunião de oração com o seu cachorrinho. Ele não vai se converter. Porque ele não está aparelhado para tanto. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz assim que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus é Espírito. Jesus diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres espirituais. Nós estamos aparelhados para essa, nós estamos instrumentalizados para a relação com Deus, para a interação com Deus. Uma boa forma de entendermos isso é nós nos darmos conta de que exatamente aqui agora nós temos ondas curtas, ondas médias, UHF, VHF, certo ou errado? Alguém está ouvindo aí o Fantástico agora? Não, por quê? Por que não? Porque nós não temos ou ainda não descobrimos dentro de nós os instrumentos de captação destas ondas que estão passando aqui exatamente agora. Nós precisamos de um aparelho. Nós vamos ligar o aparelho e vamos sintonizar o nosso aparelho com esta frequência de ondas que estão passando aqui agora ou que estão presentes aqui agora. Grosso modo, o que estamos dizendo quando a Bíblia ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, é que nós temos, por dádiva do fabricante, instalado dentro de nós o recurso necessário para a interação com Deus. Por isso é que a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo em Romanos 8, 16 e 17, vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um determinado momento da nossa vida quando essa realidade espiritual e essa realidade divina é percebida por nós, é captada por nós. Essa frequência divina é percebida por nós. Esse Deus Criador se dá a conhecer a nós. E esse Deus é uma pessoa. E nós nos relacionamos com essa pessoa. A partir desse momento em que essa presença, que essa pessoa se dá a conhecer a nós e nós passamos a interagir de maneira consciente, de maneira intencional. É isso que a Bíblia está dizendo, que nós nascemos de novo. Que havia uma dimensão de existência para a qual estávamos preparados e estamos preparados, mas que negligenciávamos. Então estávamos mortos para Deus. Mas a partir de um determinado momento nós nascemos, como disse Jesus a Nicodemos, nascemos da água e nascemos do Espírito. Eu jamais me esqueço o testemunho que ouvi de Dom Paulo Garcia. Eu estava levando o Dom Paulo ao aeroporto, na marginal ali, trânsito. E ele, conversador, pessoa carismática, interessantíssima, virou-se para mim com muita naturalidade e disse, sabe, meu filho, eu me lembro o dia quando Deus resolveu unir o espírito dele ao meu espírito. E eu levei um susto com aquilo, eu falei, eu jamais havia pensado na experiência do novo nascimento com estas palavras e com essa compreensão. O dia em que Deus resolveu unir o espírito dele ao meu espírito. Porque isso não está pressuposto. Isso não é natural. O que é natural a todo ser humano é que ele vai nascer, dotado de faculdades extraordinárias a ponto de poder viajar pelo espaço. Mas para no espaço, ou aqui, hoje, agora, poder transitar, olhar para os lados e dizer, Deus está aqui, eu invoco o nome de Deus, eu consciente, voluntariamente, quero me relacionar com esse Deus, há necessidade de nascer de novo, nascer do Espírito. E a pergunta que nós fazemos é, como é que esse novo nascimento acontece? Pela palavra de Deus. Como é que o Espírito de Deus se revela ao nosso espírito? Pela palavra de Deus. Por isso é que Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Pela minha palavra é que vocês são levados à dimensão do Espírito e da vida. Por isso é que Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, nesse livro aí que está na sua mão e no seu colo, nesse livro a palavra de Deus é esse portal que leva você a essa dimensão que nós estamos chamando, e nas palavras de Jesus, de espírito e vida. A palavra de Deus é o que o apóstolo Pedro vai chamar de semente incorruptível, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva. Essa palavra de Deus que o autor da carta aos Hebreus diz que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados, uma espada que vai penetrando a sua alma, a sua consciência, até a sua mais profunda interioridade e revelando você essa dimensão espiritual e esse Deus, criador de todas as coisas, é a palavra de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos transformados pela nossa consciência de Deus, pela palavra de Deus. E Tiago vai dizer para nós que nós somos lavados pela palavra de Deus que é enxertada em nós. Olha que extraordinário é esse livro. É esse livro que chamamos de Bíblia, que para nós ele é mais do que um livro. Ele é palavra de Deus, ele é portal, ele é semente viva. Que uma vez que estamos expostos a esse conteúdo de revelação, o Espírito de Deus nos leva a essa outra dimensão de existência. Por isso é que Paulo apóstolo escreve aos Tessalonicenses dizendo o seguinte, por isso também damos graças a Deus sem cessar, pois havendo recebido de nós, vocês, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em nós os que cremos. Veja que interessante o que Jesus está dizendo. Olha, quem crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Quem crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Ora, o que parece-me claro no Evangelho de Jesus Cristo é que eu e você somos pessoas criadas por Deus e destinadas a um relacionamento com Deus. Mas quem é esse Deus? Como é esse relacionamento? O que acontece comigo quando eu entro nesse relacionamento? Qual o horizonte de possibilidades que se descortina para mim a partir desse relacionamento? Jesus está dizendo, você quer a resposta para essas coisas? As palavras que eu estou dizendo a você são espírito e vida. é o que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que Jesus diz: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. É outra metáfora, ser escravo e ser liberto. O que parece óbvio para mim, lendo o Evangelho, é que a Bíblia é de fato, sim, esse livro singular. A Bíblia é esse livro que revela quem é Deus. E em conhecendo esse livro sagrado, que nós chamamos de Palavra de Deus, nós encontramos o portal. Nós recebemos a semente que frutifica dentro de nós e nos coloca nessa dimensão de espírito e vida. Eu imagino que você conhece pessoas que não são muito diferentes de uma flor. Elas têm vida orgânica. Elas vegetam por aí. Eu imagino que você conhece gente que parece gato, cachorro, bobo. Abobalhado. É. Passa uma bolinha, brinca. Alguém cutuca, late. É um cachorrinho. Você dá um tapa, ele acha que está brincando com ele. Tem alguns cachorros que são mais bravinhos, a gente ameaça, ele avança. Mas não passa de um cachorro. É bicho. Eu imagino também que você conhece gente parecida com Yuri Gagarin. Capaz de feitos extraordinários. Gente inteligentíssima. Gente bem educada. Gente socialmente lapidada. Imagino que você conhece gente assim. Mas eu imagino que você conhece gente cuja face reflete o divino. Eu imagino que você tem experiências. As experiências próprias de uma flor. Ou de um cachorro brincalhão, de se espreguiçar num gramado numa manhã de sol. Delícia, né? Você deve ter experiências de ter um prazer extraordinário com uma colherada de leite condensado. Glória a Deus. Uma barra de chocolate. Eu imagino que você deve ter o prazer de flutuar com música, de se alegrar com poesia, de viajar nas páginas de um romance. Eu imagino que você conhece o prazer de uma boa noite de sono. Eu imagino que você conheça o prazer de um trabalho bem feito. De ter sido colocado ou colocada diante de um desafio, de uma tarefa que requereu não apenas o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas competências, mas o seu esforço, a sua disciplina, a sua dedicação, até mesmo o seu sacrifício, o seu empenho, o seu esmero. E ao resultado daquilo, ao final daquilo, você se encanta com o resultado, você se alegra. Mas eu imagino também que você tem experiências de experimentar uma presença na noite da agonia e do choro. Eu imagino que você pode ter a experiência de atravessar um tempo de sofrimento, de aflição e de tribulação e de receber um ânimo, um consolo e um fortalecimento que você não tem direito como explicar e diz: Deus esteve comigo, Deus me visitou. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de de num determinado tomar consciência de algo. Tomar consciência de si mesmo. Tomar consciência de uma história de vida. Tomar consciência de um relacionamento viciado, destrutivo. Tomar consciência da vida, tomar consciência de Deus. O novo nascimento nos leva a esses horizontes distantes de possibilidade da existência humana, que vão desde o prazer físico ao prazer psíquico-emocional, até a experiência do sagrado e do divino, como, por exemplo, do salmista que diz: para onde posso fugir do teu espírito? Indo para frente, para trás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, onde eu for, a tua mão vai me sustentar, a tua mão direita vai me suprir e me favorecer. Essa presença de Deus, essa presença que vai se adensando para nós, e que num determinado momento da nossa vida ela é opressiva até. Para nós que nascemos de novo, e nós andamos pelos caminhos tortos, a presença de Deus é incômoda. A presença de Deus quase machuca. Salmo diz, o salmista no Salmo 32, Davi, vivendo o seu tórrido romance de adultério com Batseba, ele diz: os meus ossos começaram a apodrecer, eu comecei a me sentir cansado, fui envelhecendo por dentro, e de noite a minha culpa me pesava de tal maneira que eu senti um peso de morte. Essa presença de Deus que se adensa para nós. Mas também é o mesmo Davi quem diz: eu já passei pelo vale da sombra da morte sem ter medo de nada, porque Deus estava comigo. Eu já experimentei a renovação das minhas forças e a minha alma encontrou um refrigério, porque Deus estava comigo. Eu já estive perdido, mas Deus me guiou e me orientou. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de teoria de sabedoria universal. Nós não estamos falando de comportamento moral. Nós não estamos falando de sociabilidade, fraternidade e comunhão social. Nós não estamos falando de filantropia, generosidade, compaixão e serviço ao próximo. Nós estamos falando de uma vida nessa dimensão que Jesus chama de espírito e vida. Que tem na Bíblia Sagrada o portal. Que tem na palavra de Deus a semente que nos leva até lá. Por isso essa oração que nós cantamos, ela é exata. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Nós vamos cantar de novo e eu queria fazer um apelo a você. Um apelo a você a fazer essa oração lá do fundo do seu coração. Você que, quem sabe, você que é um Yuri Gagarin. Você que diz assim: Ed, eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando, porque eu estou olhando para os lados faz tempo e eu ainda não vi Deus. Eu queria fazer um apelo para você. Faça essa oração que nós vamos cantar agora. E depois comece a ler a sua Bíblia. Lê. Comece a ler. Eu não entendo nada. Comece a ler. Comece a ler a sua Bíblia. Você que está olhando para o lado, dizendo: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Eu faço um apelo a você, faça essa oração que nós vamos cantar agora. E comece a ler a Bíblia Sagrada. E quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada, não estou ensinando uma mandinga, hein, pelo amor de Deus. Estou falando da experiência espiritual do cristianismo, do que Jesus ensinou aos seus seguidores. Ouçam as minhas palavras. As minhas palavras colocam você na dimensão do Espírito e da vida. Você que está morto para Deus, Deus para você que é um desconhecido, que é uma ausência, que é um vazio, mas que você quer conhecer a Deus, eu faço esse apelo a você. Faça essa oração e comece a ler a sua Bíblia. Você que vem e diz assim para mim, ah, pastor, eu sinto um tempo frio na minha vida espiritual. Faça essa oração e comece a ler a sua Bíblia. Você sabe que eu não sou dos mais chegados aos clichês. Não sou mesmo. Você traz um problema para mim, eu não digo para você, vá para casa fazer oração e ler a Bíblia. Mas uma coisa eu posso dizer a você, enquanto você não faz oração e não lê a Bíblia, não adianta fazer muita coisa a mais. Começa aí. Talvez na consulta espiritual, ah, você tem um problema na sua vida espiritual, eu perguntaria, você faz oração, você lê a Bíblia? Não. Ah, então, não... mesma coisa que você vem para mim dizer que está com anemia, mas você não come. Então eu faço um apelo a você, você quer conhecer Deus, você quer olhar para os lados e perceber Deus, faça essa oração e leia a sua Bíblia. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus eu lhe digo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus nosso Pai, nós hoje à noite entregamos a Ti nosso anseio, nosso desejo de Te conhecer. Nosso desejo de ter esse encontro contigo, a nossa relação contigo. Nós confessamos a nossa ignorância a respeito desse universo espiritual. Confessamos a nossa ignorância a teu respeito. Confessamos a distância que existe entre nós. Confessamos a nossa morte. Mas Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, pelo teu Espírito Santo, nós invocamos a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, para que venhas ao nosso encontro, tu te reveles a nós, especialmente aqueles que te buscam, aqueles que têm olhado para o lado, procurando por ti. Que sejam encontrados por Ti. Que recebam vida. Vida. Vida no Espírito. Nós Te pedimos, Pai. Conduze-nos a essa vida abundante que Jesus prometeu. Conduze-nos para além das possibilidades do nosso corpo, da nossa mente. Leva-nos para estes horizontes eternos do teu Espírito. Pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome, com gratidão pela fé que recebemos a ponto de invocarmos o teu nome juntos, sabendo da tua boa vontade, da tua intenção em nos abençoar. Recebe o nosso louvor. Recebe a glória que é devida ao teu nome. Toma-nos em tuas mãos. E leva-nos para a vida. Vida completa. Em Jesus teu Filho. No poder do teu Espírito. E para a tua glória. Amém. Que assim seja. Amém.